DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Depois do arranque sem sucesso das negociações de paz para a Ucrânia, este sábado as conversações vão envolver pela primeira vez o leste do país. A segunda mesa redonda para encontrar uma solução para a crise ucraniana tem lugar hoje em Kharkov. Entretanto, esta sexta-feira, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, anunciou uma preocupação crescente perante a violação de direitos humanos no leste da Ucrânia. Observadores registaram torturas, espancamentos rápidos, raptos e abusos sexuais por parte de grupos anti-governo na região. Ontem, os separatistas armados ocuparam sem recurso à força o quartel-general da Guarda Nacional, as forças especiais do Ministério do Interior de Donetsk. O presidente norte-americano, Barack Obama, entretanto, voltou a ameaçar impor sanções adicionais à Rússia. O Bharatiya Janata Party, partido da oposição nacionalista hindu da Índia, ganhou a maioria no Parlamento depois de os resultados oficiais mostrarem este sábado que ultrapassou a marca dos cruciais 272 lugares no Parlamento de 543 membros. O primeiro-ministro cessante, Manmohan Singh, admitiu a derrota do seu partido do Congresso, que ficou com menos 3/4 dos mandatos que detinha. Narendra Modi, líder do BJP e futuro primeiro-ministro indiano, já prometeu realizar os sonhos de mais de 1 bilhão de pessoas. O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, está este sábado em Paris para discutir a ameaça dos militantes islamitas do Boko Haram à estabilidade regional, depois do rapto de mais de 200 estudantes no estado nigeriano de Borno. Os líderes do Benin, Camarões, Níger e Chad deverão também participar nesta cimeira de segurança, bem como representantes do Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia. A Nigéria rejeitou a troca das alunas pela libertação de prisioneiros do Boko Haram, depois da proposta do grupo num vídeo divulgado na segunda-feira que mostrava as adolescentes sequestradas há mais de um mês. 24 pessoas morreram e 146 ficaram feridas esta sexta-feira em confrontos em Benghazi, no leste da Líbia, entre milícias islâmicas e um grupo paramilitar com recurso a aviões e helicópteros de combate. Unidades da aviação líbia, aliás a Khalifa Haftar, um general na reforma, bombardearam posições de grupos de ex-rebeldes islamitas em Benghazi, de acordo com o exército. As autoridades encerraram o aeroporto da cidade devido aos confrontos. José Mário Vaz, candidato a presidente da Guiné-Bissau, apoiado pelo PAIGC, prometeu ontem, no último comício de campanha, suspender todos os contratos de exploração de recursos naturais que não respeitem as regras do país. José Mário Vaz enfrenta amanhã Nuno Nabiam, na segunda volta das presidenciais guineenses. Nabiam, por sua vez, prometeu, no último dia de campanha, pôr fim ao tribalismo na Guiné-Bissau para que o país possa desenvolver-se. Continuam as buscas por 18 mineiros desaparecidos na Turquia após o desastre numa mina que matou mais de 280 pessoas em Soma. A população saiu à rua esta sexta-feira para protestar contra a ação dos proprietários e do governo perante o acidente. A polícia turca dispersou cerca de 10 mil pessoas que se manifestavam no local com gás lacrimogéneo, canhões de água e balas de borracha. A operadora da mina já afirmou que não houve negligência por parte da empresa. Uma declaração que não agradou aos manifestantes, que pedem responsabilidade por parte da empresa e das autoridades turcas. Pelo menos 6 pessoas morreram esta sexta-feira nas inundações causadas por um ciclone e chuvas recorde nos Balcãs e no centro da Europa. Registou-se uma vítima mortal na Bósnia e 4 na Sérvia, onde a chuva dura há mais de 30 horas. Uma pessoa morreu na Eslováquia. A Sérvia já declarou o estado de emergência. Rússia e União Europeia garantiram o envio de pessoal e equipamento de socorro. O governo colombiano e a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia chegaram a acordo na sexta-feira sobre o tráfico de droga no país. Este ponto é o terceiro de um conjunto de 6 que integram a agenda das negociações de paz iniciadas em novembro de 2012 em Cuba. As FARC comprometeram-se a acabar com qualquer relação com o narcotráfico quando houver um acordo de paz que termine o conflito colombiano. Portugal torna-se este sábado o segundo país a ter recebido ajuda financeira da zona do euro, depois da Irlanda, a libertar-se da tutela dos credores. O país deixa hoje oficialmente o plano de resgate, que se iniciou em 2011, com a proposta do empréstimo de 78 mil milhões de euros. Os parceiros europeus de Lisboa já saudaram o governo de Pedro Passos Coelho pela decisão de sair do plano sem uma linha de crédito de precaução. O primeiro-ministro afirma que está aberto o caminho para a reconciliação dos portugueses com a política. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode sempre enviar-nos a sua opinião sobre estas notícias para o e-mail afriportug@dw.de ou deixar o seu comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Segue-se agora mais uma edição do programa Contraste.
DW Contraste.
O Lesoto, que juntamente com a Suazilândia é um dos dois estados rodeados pela África do Sul, tem a terceira taxa de infecção de HIV mais alta do mundo. Quase uma em quatro pessoas está infectada. Mas lá, um esquema que permite aos pacientes assumirem um papel mais ativo a lidar com a doença nas suas comunidades tem vindo a ajudar muitas vidas. Peter Gagan esteve nas montanhas do Lesoto para o Contraste desta semana, adaptado por Marta Barroso e apresentado por Glória Souza. Bem no alto das montanhas do Lesoto fica o Hospital de Mamaho. Este é um dos poucos centros de saúde modernos do país africano. O hospital luta para conseguir lidar com alguns pacientes infectados com HIV, diz o médico Paul Manka.
Se for à enfermaria, vai ver que os pacientes estão deitados no chão porque não há quartos suficientes, nem há espaço para eles lá.
No Lesoto, há apenas 89 médicos para 2 milhões de habitantes e isso é um verdadeiro problema, segundo o médico Constant Kaonga, do Hospital Mamaho.
O número de enfermeiros e outro pessoal da área da saúde não é suficiente. Um médico não tem capacidade para ver mais de 20 pacientes. Portanto, se ele tiver de ver pelo menos 40, a qualidade do serviço prestado baixará definitivamente.
De forma a preencher as lacunas, o sistema de saúde integra agora não profissionais, nomeadamente os chamados pacientes peritos. Eles mesmos estão infectados com HIV. Ajudam os médicos a alcançar outros pacientes que de outra forma não receberiam tratamento. Depois de ter sido um sucesso no Haiti, a ideia de usar pacientes para informar e ajudar outros pacientes foi introduzida no Lesoto em 2005. Hoje há 600 pacientes peritos, cada um ganha entre cerca de 40 e 60 euros. Mamukwena Malaka, uma mulher cheia de energia, foi uma das primeiras a tornar-se paciente perita no seu país.
Eu peço autorização para falar com os pacientes sobre HIV enquanto estão na sala de espera. E então encorajo-os a abrir-se com o médico e a contar-lhe tudo o que aconteceu para que saibam o seu estado. Quanto mais falo sobre HIV, melhor me sinto.
Mamukwena Malaka recebeu o diagnóstico positivo há quase 10 anos, depois de o seu marido ficar doente. Agora, viúva, teve de aprender a viver com o vírus e sabe o quão importante é tomar o tratamento antirretroviral para sobreviver. Ela diz que os pacientes a ouvem.
O médico ou o enfermeiro não vão saber a verdade sobre o que se está a passar, porque o paciente vai dizer que toma sempre os medicamentos. Mas a mim, eles contam a verdade, dizem quando estão cansados de tomar os comprimidos e até que os deitam fora.
Estes pacientes peritos funcionam como elementos de ligação entre os pacientes e o pessoal médico. Lilian Nalwanga, uma médica ugandesa na Baylor Clinic, da capital do Lesoto, Maseru, trabalha regularmente com pacientes peritos.
Na maioria das vezes em que saio para trabalhar em centros de saúde, quando chego lá, vejo que o paciente perito já pesou e mediu os pacientes, já contou os comprimidos e documentou o cumprimento da medicação. A presença deles simplifica muito o meu trabalho.
Os pacientes peritos são importantes nos centros urbanos, mas também, e muito mais, nas montanhas remotas do Lesoto. Para muitos que vivem nas aldeias, nos topos das montanhas, o hospital mais próximo fica a um dia inteiro de caminhada. O paciente perito Mazelomi Selomi, que vive a mais de 3 horas de caminhada da clínica de Mamahu, conhece bem os desafios logísticos.
Nós temos um problema de transporte e de estradas. Eu tive de andar quase 4 horas para chegar aqui. E somos pobres, não temos dinheiro para transporte. E agora já está a ficar tarde e ainda tenho várias horas de caminhada pela frente até chegar a casa.
Malilamo Mafua tem um lenço amarelo claro na cabeça e mostra um sorriso aberto enquanto explica como o seu trabalho como paciente perito melhorou o prestígio na sua comunidade e ajudou a impedir que o HIV proliferasse nessas comunidades.
Eu consegui trazer muitas pessoas para a clínica. Tenho muito orgulho disso. Isso significa que sou aceito pela comunidade. Sou visto como alguém que salva vidas.
E para os pacientes, trata-se de facto de uma questão crucial para a vida, diz a paciente perita Elizabeth Mabotil.
Quando ajudamos as pessoas da comunidade, elas não morrem, não há órfãos. Elas podem ajudar a comunidade.
No Lesoto, ainda há pessoas que morrem de doenças relacionadas com HIV. Contudo, através do programa dos pacientes peritos, agora há mais pessoas em tratamento antirretroviral e, como dizem os médicos, têm uma vida mais longa. Pacientes peritos, como Mazelomi Selomi, têm orgulho no seu trabalho.
Eu estou otimista quanto ao futuro. Por causa dos pacientes peritos, já não há tantas pessoas a morrer.
Contudo, o esquema está agora em risco de terminar. Cerca de metade dos pacientes peritos do Lesoto é financiada pela Organização Internacional Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária e o apoio ao programa está a escassear. Em 2015, os fundos destinados aos pacientes peritos serão reduzidos em 2/3. Tanto estes como os médicos temem que este possa ser um golpe sério para a assistência a pessoas infectadas com o HIV no Lesoto.
Ribana Balisutu, Ribana Balisutu, Ribana Balisutu, Escute o Contraste, o programa de informação de fundo, através de podcasting. Se tiver um acesso à internet, consulte a página especial www.dw.be/contraste.
E depois do Contraste, agora é a altura para ouvirmos mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido. É o nono e penúltimo episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. 4 dias depois de se declarar a Zélia, Hélio parte para a sua cidade natal, de onde saiu há quase 5 anos. Uma vez que Zélia deixou de responder aos seus telefonemas, ele teme o pior. A visita é uma surpresa para ela. Hélio também não contou à família que está para chegar a casa e os seus pais ficam espantados quando chega. Naquela manhã, na sua tenda de vendas de papas da aveia, Felizmina, a mãe de Hélio, é outra mulher. Piorou fisicamente e parece ter pouca energia para vender o seu produto. Quanto a Aníbal, está de cama quando Hélio chega. Aníbal na escuridão é o título deste nono episódio.
Hélio! Estarei a sonhar. Oh, meu filho!
Mãe!
Senta-te. Aqui está a água.
Obrigado, mãe. E então, mãe, como estás?
Estou viva, graças a Deus. E tu?
Ah, estou bem. Muito bem, obrigado. Mas o teu cabelo está grisalho, mãe.
O trabalho e o cansaço põem nos velhos, filho. Mas conta-me de ti.
Olha, mãe, eu acabei meus estudos. Agora estou à procura de emprego.
Devias arranjar algo suficiente para te alimentar e para casar.
Já não usam a sala, vocês? Por que é que isto aqui está tudo tão sujo?
Estou demasiado cansada para fazer tudo. Não há ninguém para me ajudar agora que a Liana se foi embora.
E o Júlio? O que é que ele faz?
Ele quase que nunca está aqui. Só se interessa em ir à cozinha, onde pode encontrar comida.
E o que lhe dizes? Ouvi dizer que ele até deixou de ir à escola.
O que é que eu lhe posso dizer? Ele é um rapaz, filho.
Ah, então, mãe, eu também estava na universidade. Dava aula aos alunos para pagar a renda. Vinha a casa e cozinhava. Estudava antes de me deitar e levantava-me cedo. Limpava o meu quarto e o apartamento aos fins de semana. Passava horas a lavar. E também não sou rapaz?
Não tiveste nenhuma ajuda da tua irmã, filho?
Claro que ela ajudou-me. Mas também tinha de estudar e passava noites inteiras a cuidar de pacientes. No entanto, ela fazia as compras e assumia as minhas obrigações, quando eu não podia.
Bem, já que estás aqui agora, devias conversar com teu irmão.
Sabes uma coisa? Estragaste-o tanto que já não consegues mantê-lo sob controlo.
Ai.
E o pai?
Ele está de cama já há algumas semanas. Os olhos dele não suportam a luz do dia. Ele quase que já não vê.
E ninguém pensou em ligar-nos a mim e a Liana para nos dizer?
Não vos queríamos preocupar, filho.
Ah, e o que é que o médico disse?
Ele não quer ir para o hospital.
O quê? Onde é que ele está?
No quarto.
Bem-vindo, meu filho.
Pai, por que é que não foste ao hospital?
É tarde demais, meu filho. Eu já atingi o fundo do poço.
Ah, pai, isso é o que tu dizes, não o médico.
Sabes, filho, os turistas que a amiga da tua irmã trouxe aqui uma vez, há 3 anos, deram-me equipamento para eu me proteger das soldagens. Mas ignorei-os. E agora estou a pagar o preço.
E então, pai, decidiste apenas deixar-te morrer?
Não.
Isso é suicídio, pai?
Não, não é isso, meu filho.
E a oficina?
O Epifânio está a gerir as coisas lá. Ele é um bom funcionário. É melhor do que eu. Ele fez uma reforma na oficina e transformou as coisas. É um bom rapaz e tem toda a minha confiança.
Bem, isso é bom, pelo menos. Deixa-me levar-te ao hospital amanhã de manhã cedo.
Não vai fazer diferença, filho.
Mas pelo menos teremos tentado.
Se queres assim...
Ótimo. Vou agora para a oficina. Vou descobrir o que as pessoas dizem sobre o Epifânio. Se isso é verdade ou não. E eu também preciso de ir ao escritório da Zélia.
Ah, diz-lhe olá por mim. Mas não lhe digas o estado em que eu estou. Ela tentou fazer-me mudar. E eu nunca a ouvi. Agora estou envergonhado pela minha ignorância.
Foi mais do que ignorância, pai. Podias ter tido aulas como Epifânio, mas fizeste uma escolha diferente. Afinal, foi negligência. Desculpa. Desculpa, pai. Bom, tenho de ir. Até logo, pai.
Hélio definiu assim o objetivo da sua visita: salvar o que puder. A sua família, o pequeno negócio do pai e, especialmente, o seu amor por Zélia. Encontrou-se com Epifânio na oficina e agora estão ambos à porta de Zélia. Mas Epifânio apenas se anunciou a si próprio na recepção. Por isso, Zélia fica em choque quando vê Hélio.
Olá, Epifânio.
Olá, Zélia.
Hélio.
Olá, Zélia.
O que é que estás aqui a fazer?
Bem, deixaste de atender os meus telefonemas e... Eu sabia que te recusarias a ver-me se eu me tivesse anunciado na recepção e... Posso sentar-me?
Com certeza. Quando é que chegaste?
Acabei de chegar. Só tive tempo de deixar as malas em casa.
E a Liana?
Está bem, mas ela não veio comigo.
Está um bocado quente esta manhã, não? Como estás, Epifânio?
Estou ótimo.
E o teu chefe?
Ele está doente há 2 meses.
Mas, Epifânio, quando eu chego à oficina, dizes-me sempre que ele saiu.
Ele disse-me para não contar a ninguém que estava doente.
E então guardaste isso para ti? O que é que ele tem?
Ele já não consegue ver bem.
Ai, meu Deus. Não estou surpreendida, Hélio. O teu pai nunca se protegeu quando estava a trabalhar. Mas é sério?
Vou levá-lo amanhã ao hospital para descobrir.
Ele ainda não foi?
Podemos simplesmente esquecer o meu pai, por favor? Eu vim falar contigo, Zélia.
Não estás a pensar em falar sobre isso aqui, pois não?
Sim, estou. É urgente. Epifânio, podes voltar para a oficina agora? Vemo-nos amanhã, está bem?
Está bem. Adeus, Hélio.
Adeus, Epifânio. Estou a ouvir.
Esperei a semana toda que me ligasses. Em vão.
Estive muito ocupada esta semana.
Tão ocupada que simplesmente ignoraste as minhas chamadas.
Hélio, não posso simplesmente lançar-me numa relação com alguém de um dia para o outro. Preciso de tempo para pensar nisso. E tu também és irmão da minha melhor amiga. Não consegues imaginar as consequências se as coisas não funcionarem.
Achas mesmo que eu não levaria a sério esta relação? Vim aqui para te oferecer meu amor, Zélia. Eu não vou deixar esta cidade sem ti.
Não podes estar a falar a sério.
Já te desiludiram, foi isso?
A mim não. Mas a minha mãe sim. Por isso não vou deixar que uma cobra me morda sem primeiro abrir os olhos.
Zélia, eu nunca te iria magoar.
Não vamos precipitar as coisas, Hélio. Praticamente não nos temos visto nestes últimos 5 anos. Temos de nos conhecer e talvez o resto venha naturalmente. Essa parece ser a decisão mais sensata.
Perfeito. Prometo que serei digno da tua confiança.
Obrigada. Agora posso levar-te à recepção? Tenho tanta coisa para fazer aqui antes do almoço.
Não te preocupes. Eu encontro o caminho. Cuida-te.
Obrigada. Eu ligo-te mais tarde.
Tens a certeza?
Sim, absoluta.
Falamos mais tarde, então.
A viagem de Hélio parece ter sido bem sucedida. Naquela noite, passa muito tempo ao telefone com Zélia. Ela empresta-lhe a moto para fazer algumas compras enquanto ela está no trabalho. Parece que estão a dar-se muito bem. Aníbal já não consegue ver os pombinhos. O diagnóstico do hospital não augura nada de bom, mas Felizmina consegue vê-los perfeitamente. Será que vai aprovar a relação? Para descobrir, não perca o próximo e o último episódio de Uma Jovem a Completar os Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E começo sem mais demoras pela nossa página do Facebook, onde os ouvintes da DW África deixaram alguns comentários sobre as notícias desta emissão. Pitbonas Peter Kiala escreve: se o Conselho de Segurança da ONU não tomar as medidas o mais rapidamente possível, a Ucrânia vai desaparecer. Quanto à iniciativa de Goodluck Jonathan, da Nigéria, é de dizer muito bem, porque neste momento o seu país precisa de apoio. Sobre o caso das eleições na Guiné-Bissau, há mais credibilidade para o candidato Mário Vaz ser o predileto do povo e posteriormente chefe de Estado, porque teve boa visão quanto à sua campanha, ao que diz este ouvinte. Já no Nunabiam teve pouca visão, porque é impossível em África em curto prazo erradicar o tribalismo, é um trabalho de longo tempo. Orlando Jorge Alves diz: o Boko Haram é muito ignorado por muitos países africanos que veem nele um problema somente para a Nigéria, mas com o andar do tempo pode vir a ser um pesadelo continental e aí será tarde demais. Na Guiné-Bissau, que vença o melhor, mas seja quem for o vencedor, por favor, cumprir com as promessas feitas ao povo e não falar da boca para fora só para conquistar o eleitorado e depois de ascender ao poder tornar-se um tirano. É o aviso de Orlando Jorge Alves. Carlos Vitorino Abudala diz apenas: vamos penalizar os fabricantes de armamento. Ossifo James Lisboa escreve: é realmente triste a Nigéria e os nigerianos terem que lidar com este grupo terrorista Boko Haram. Quanto à Guiné-Bissau, dizer que haja paz para que se possa reconstruir o país, independentemente de quem for o presidente. Senito Dallas Cadango escreve: espero sinceramente que desta vez tudo dê certo na Guiné-Bissau e que vença o melhor. Espero também que seja o fim da escalada sucessiva dos frequentes golpes de Estado no país. As expectativas são de que finalmente o povo guineense viva em paz e rumo ao progresso e desenvolvimento sustentável de uma vez para sempre. Eric Mendes Pereira, também da Guiné-Bissau, diz sobre o fim da campanha eleitoral: isso demonstra que o povo guineense é um povo pacífico e espero que este comportamento nos acompanhe durante e depois do ato eleitoral. Joel Silva diz: um novo clima político, uma nova cara, uma nova organização administrativa com rigor e muita responsabilidade, uma Guiné que desde sempre os guineenses almejaram. Via telemóvel recebemos a mensagem de Mamadou Seidé, de Bissau. Eu vou deixar um ditado para todos os guineenses que diz: o povo feliz é o povo que sabe fazer uma boa escolha, por isso devemos fazer uma boa escolha. E a terminar, o ouvinte Malama envia-nos também um SMS: eu acho que no Nunabiam só pode ganhar se for ajudado pelos militares. É a mensagem que fecha esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe. Nós estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, da nossa parte, desejamos-lhe um bom dia e um excelente fim de semana.